A carne no Brasil vem subindo de preço há alguns dias, uma preocupação especialmente para o consumidor e também para os produtores, porque sempre que mexe no mercado há uma perda e um ganho para todos os lados. A Associação Brasileira de Proteína Animal tem na presidência Francisco Turra. E a gente mantém um contato com ele agora, para que ele, do ponto de vista de quem está dentro da área, dentro do setor, possa nos dizer o que vem acontecendo com a carne no Brasil. Bom dia.
Bom dia, Joel Silvio Prates. Uma grande alegria falar com vocês, nossos ouvintes todos da região. Você colocou um tema que é bem importante e, naturalmente, eu acho que é o tema hoje mais em voga por aí, que é esse da proteína animal, uma movimentação em virtude de um problema que ocorreu com os chineses e toda a região lá, perto de China africana. E como não há proteína para atender o que foi perdido lá, é evidente que as importações por eles são maiores, os preços pagos também sejam bem maiores do que o normal. Nós, efetivamente, tivemos aí anos muito complicados. Eu posso dizer que teve anos que nós não só não tivemos nenhuma rentabilidade, como até a carne de aves e suínos, que é o que eu comando lá, ela teve baixa de preço. Repentina baixa, não só estabilidade. O frango teve momentos aí de vender um quilo de carne a menos que um litro de água mineral.
Sim.
Então era uma coisa inconcebível, o produtor perdendo, a agroindústria fechando. Evidente que chegou agora um momento importante para recuperar o setor. Com relação à carne de aves e de suínos, há que se considerar exatamente isso. Esse período de perda, de sofrimento, e que inclusive posso dizer, muitas empresas em decorrência desse momento perverso fecharam as portas. Várias empresas entraram em recuperação judicial, e a notícia boa hoje é a seguinte, de parte desse setor que eu vou te falar.
Sim.
Nós temos todas as plantas reabertas, muitos investidores chegando, muitas empresas já anunciando projetos de duplicação, de aumento, de melhoria, e até algumas empresas novas estão surgindo. No dia 13 nós vamos inaugurar um frigorífico novo aí encantado, grande, da Cozuel, um frigorífico de aves. Eles já trabalham com suínos e leite e agora vão inaugurar um frigorífico de aves. No Brasil, afora isso, no Rio Grande do Sul, nós temos estimado para esses próximos 3 anos investimentos no nosso setor de 3 bilhões de reais, gerando assim no mínimo uns 40 mil novos empregos e um aumento muito grande do volume de exportações. Agora, o lado difícil, por exemplo, carne bovina, que não está conosco, o aumento efetivamente assusta, porque nossa produtividade no Brasil ainda não é tão grande, embora tenhamos um grande rebanho. Praticamente em algumas regiões, como é meio descuidado, não é como criar em confinamento, há uma demora grande para levar o frigorífico. E por isso mesmo, com uma demanda forte no mundo, o aumento é grande, é natural. Mas olha, é bom entender que 80% da carne suína que o Brasil produz fica aqui no mercado interno. 70% do que a avicultura produz fica no mercado interno. Então, medo de faltar não há. E quanto ao aumento, é natural que ele será, de certa forma, eu não te diria controlado, porque assim como as perdas, também não há como controlar. Mas também não há possibilidade de você infinitamente ir cobrando mais e mais e mais para exportar, e em consequência também o mercado interno vai pagar até o limite que pode. E depois ele faz substituição e até mesmo nós não somos contra que venha alguma importação para amenizar o efeito disso tudo.
Tá certo. E a tendência, Francisco, é seguir subindo? Qual é a análise nesse ponto de vista?
A tendência para o Brasil é, como eu falei muitas vezes na Rádio Planetário, em todos os lugares que eu fui, porque eu sou gaúcho e só porque estou agora numa atividade em São Paulo. Paulo, mas no tempo que fui político, a nossa região toda eu palmilhava e gosto, amo profundamente essa região. E eu sempre falei para a turma a verdade. O Brasil, a sua vocação natural é produzir alimentos para o mundo. E cada vez mais essa verdade se concretiza. Nós temos um potencial imenso, infinito, para produzir alimentos de qualidade, proteína animal. E graças a Deus, numa hora, é claro, a gente não pode festejar o que aconteceu na China. É uma coisa terrível. Mas 21 outros países também estão contaminados de peste suína africana. Não há vacina contra ela. Tem que abater, tem que destruir, tem que dizimar. A China é o maior produtor do planeta, 50% da produção do planeta. 40% do que eles têm já foi para as covas, é tudo enterrado. E para recompor esse rebanho, eu acho que nós vamos ter aí um período de 5 anos. Mas não é que durante esses 5 anos nós vamos ter esses aumentos constantes, etc. Como eu falei, a produção agora tende a aumentar, não é muito, não é demais, também ninguém vai se assodar, colocar todas as fichas nessa possibilidade, mas há muitos meios de você ir controlando. O maior deles é oferecer mais produto e tudo, não só nós, Estados Unidos, a União Europeia, porque não são muitos países que têm carne suína. Quem tem quantitativo além para fornecer, para exportar, é União Europeia, Estados Unidos, Brasil, Rússia e Canadá. É isso aí.
Verdade. Então a gente agradece a gentileza do senhor ceder o tempo aqui para falar aos nossos ouvintes sobre esse momento econômico que preocupa quando bate na mesa, no bolso do brasileiro. Muito obrigada ao senhor.
Um grande abraço e que tudo corra bem para você. Feliz ano novo para quem me ouve. Feliz Natal, com muito carinho. E que tenhamos realmente um tempo melhor. Obrigado.
Para o senhor também. Com as informações, Joelci Prates.